Apito inicial da primeira Tertúlia Bola Branca do ano, com Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo. Boa tarde a todos e bom ano. Começamos 2022 como terminamos 2021, a analisar a vitória do Porto sobre o Benfica. 3-1, desta vez para o campeonato. Isto soa quase a déjà vu, não é? Rui, olá. Este foi um jogo diferente. Com o Benfica melhor, ainda assim incapaz de contrariar o Porto. Quais são para ti as notas mais relevantes do clássico?
É verdade, de facto foi o jogo foi diferente, mas o resultado foi o mesmo. O Porto de facto portou-se de uma forma desde sempre bastante digna e usar o fator casa como de facto maior influência de procurar mais o golo. O Benfica adiou o 0-0, esteve ali com o 0-0 sempre na mão, pá, mas depois, quando foi 1-0, notou-se um desnorte. E foi aí que o Benfica pareceu-se com o Benfica da outra semana, do jogo da taça. O Benfica que não conseguiu, mais uma vez, reagir a um gol sofrido. Ficou baralhado, desnorteado, e o Porto aproveitou-o muito bem para fazer o 2-0. Portanto, foram dois golos muito, muito seguidos que deixaram antever que a vitória estava que era certa, mas afinal é que nos primeiros segundos da segunda parte, aquele 2-1 do Yaremchuk de facto fez vacilar ali as contas. O Benfica ganhou alguma confiança, mas uma equipa que não está a jogar aquilo que sabe. Os jogadores também não me parecem com a cabeça ainda virada para a vitória ou para dar a volta ou uma reviravolta num jogo importante. A verdade é que o Porto também se assenhorou do jogo rapidamente e conseguiu o 3-1 com aquele gol do Taremi, que
mas
não marcava já
Rui,
há 12
acreditas
jogos.
Que se André Almeida não tivesse sido expulso, a história do jogo poderia ter sido outra. Até mesmo com 10, o Benfica teve uma oportunidade para o empate.
Sim, exatamente, é verdade. O Benfica, de facto, quando galvanizou-se com o gol, parecia que estava lançado. E, claro, podemos especular uma série de coisas. Uma delas, se o André Almeida ficasse, é possível. Até porque também é de notar que, quando o Nelson Veríssimo fez aquelas substituições de rajadas, com a entrada do Pizzi, por exemplo, a dar uma clara ideia de refrescar, mas a verdade é que tirou o Rafa, portanto, tirou aquele elemento que é o único elemento do Benfica nesta altura que é capaz de furar e de criar desequilíbrios. Portanto, foi uma situação um bocado confusa. A expulsão do André Almeida, porque limita o Benfica ainda mais, e depois as substituições que, a meu ver, tirar o Rafa nunca é uma boa solução, porque é como se maniatasse o Benfica ainda mais. E isso fragilizou de certa maneira.
Porque era o jogador que estava
o 3-1, pronto.
Exato. Que Rafa poderia ainda desequilibrar-se para o lado do Benfica. Pedro, certo é que apesar das ausências de Luís Dias, de Evan Nilsson, o Porto conseguiu, não raras vezes, surpreender a defesa do Benfica. Desta vez com Fábio Vieira e com Pepe. Qual foi para ti a chave do jogo? O Benfica não conseguiu, de um jogo para o outro, perceber as movimentações do ataque portista, independentemente dos protagonistas. Qual foi para ti a chave do jogo?
Eu acho aqui também um jogo mental que ficou para além deste jogo no campo. O Benfica teve uma chicotada com 5 dias de atraso, influiu no jogo. Nelson Veríssimo chegou muito tarde para preparar este jogo. Mesmo assim, esperava uma atitude mental dos jogadores do Benfica muito mais forte em campo, até porque ficam muito ligados à saída de Jorge Jesus. Esperava outra resposta dos jogadores, foi insuficiente. O Porto não teve, como disseste, o seu melhor goleador, para além de Evan Nilsson, também não teve Luís Dias, que é o seu melhor jogador e o seu melhor marcador, mas o Benfica também não teve Darwin, que é o melhor goleador.
Exato.
Do Benfica.
E não teve Otamendi.
E não teve o esteio da defesa que é o Otamendi. Portanto, aí as equipas equivaleram-se em relação a ausências. Acho que Nelson Veríssimo se precipitou a mudar a estrutura. Não é em 2 dias que se trabalha uma estrutura tática nova. O Benfica jogava com uma linha de 3 centrais, jogou com uma linha de 4 defesas e, portanto, a equipa ressentiu-se também desta mudança abrupta da estrutura que vinha a ser trabalhada há muito tempo pelo Jorge Jesus. teve essa contrariedade do André Almeida expulso 2 minutos depois do golo e acho que o Nelson Veríssimo mexeu mal no Benfica. Tirar Rafa é tirar talento, é tirar velocidade, é tirar capacidade desequilibradora, a capacidade de ferir o adversário que o Benfica deixou de ter a partir da saída de Rafa. Eu acho que o Benfica teve no Dragão aquilo que acabou por ser ao longo de todo o ano 2021, um Benfica negativo.
Fica bem, essa ideia bem vincada.
Bem fica negativo, não é? Rui, olhando ainda para os protagonistas do jogo, o Porto fez alinhar vários jogadores da formação. O Porto encontrou o caminho aqui para garantir o futuro? Está finalmente a explodir a geração que ganhou a Youth League?
Sim, aos poucos, de facto, nota-se que Sérgio Conceição está a apostar naquela equipa campeã e é notória a ascensão de vários jogadores no ano 2021. Foram lançados 9 neste último jogo, no Clássico jogaram 4. E, de facto, nota-se a influência. O Fábio Vieira é um jogador que tem sido muito importante na parte final do ano passado.
Sim.
Foi muito, muito interessante ver aquele remate aos 3 minutos. Se aquilo desse golo, era uma coisa fantástica, porque era um momento belíssimo de futebol. Ele depois acabou por ser o autor de 1-0, mas diria que o Porto, por culpa do fair play, por culpa também dos tempos modernos, a verdade é que a formação está a dar os seus frutos. O Porto já teve uma boa formação nos anos 80, por isso é que muitos jogadores foram formados. O João Pinto, o capitão, o lateral direito, é da formação. Bandeirinha, Semedo... Há muitos, Domingos, Vítor Bahia, portanto, há aqui muitos jogadores que são da formação e que se tornaram ícones não só do Porto, mas também da seleção nacional. Desta vez, o Porto de 2021-2022, de facto, está a tornar-se um caso sério no que diz respeito a isso, à formação, a acreditar nos jogadores jovens que, muitas vezes, nos jogos grandes, e isso notou-se, crescem de uma maneira inaudita e parecem graúdos, parecem muito experientes e conseguem dar uma boa equipa já de si experiente. Exato. Isso é ótimo.
É caso para dizer, Pedro, que há males que vêm por bem. O Rui estava a falar, o fair play obriga a utilização dos jogadores da formação, porque o Porto não pode arriscar, não pode comprar como noutros anos, ou não pôde até aqui. Há males que vêm por bem. Temos aqui uma geração de futuro para o Porto, seja para o que for, para ganhar, para jogar, para vender. Como é que tu olhas?
Penso que sim, e basta dizer que está aqui a melhor equipa dos últimos 5 anos de Sérgio Conceição. Sérgio Conceição está na 5ª época no Porto, e esta para mim é a melhor equipa, e muito por força da inclusão, da injeção destes jogadores da formação do Futebol Clube do Porto. Estamos aqui a falar em campeões da Europa da Youth League, estamos a falar de um Porto a aproveitar esses campeões da Europa da Youth League. O Porto já teve jogadores de formação que acabou por desaproveitar, neste caso vendendo prematuramente, mas desta vez está a apostar na equipa principal. Diogo Costa, João Mário, Fábio Vieira, Vitinha. É bom recordar que o Fábio Silva rendeu 40 milhões à venda, embora o Porto não tenha recebido toda essa quantia. Diogo Leite está a rodar no Braga. E há aqui um nome, mas Francisco Conceição não foi campeão.
Sim,
da Youth League.
Exato.
Há ainda aqui um nome que também estava nessa equipa da Youth League, que está na equipa B e que eu acho que é um jogador, é um extremo que pode dar também cartas no Futebol Clube do Porto, que é o Gonçalo Borges. Portanto, nós estamos aqui perante um quadro de jogadores que nesta altura, com este nervo, com esta raça que trazem da formação do Futebol Clube do Porto, porque têm o ADN da formação portista, eu penso que o Porto, mais Sérgio Conceição, que também incute tudo isto nos jogadores, estamos aqui na presença do melhor Porto dos últimos 5 anos, no meu entendimento.
Por outro lado, muito rapidamente faço a pergunta aos dois. Por outro lado, o Benfica, ou no Benfica, não haverá jogadores, até pela sua idade, que estão nesta altura a ser mais um problema do que uma solução para a equipa. Eu falo de André Almeida, que enfim foi expulso no último clássico, até Pizzi, que até mesmo com a mudança de treinador não foi considerado uma peça fundamental para o início do jogo. Não são já jogadores problemáticos, Pedro?
O Benfica investiu 100 milhões no, na outra época, no verão da outra época. Teve um investimento muito forte, mais o investimento que fez no treinador, em Jorge Jesus. Foi, de facto, um investimento muito avultado. Para quê? Para ter resultados no curto prazo. O certo é que não teve esses resultados. Jorge Jesus, como sabe, não é um treinador que aposta em jogadores jovens. Certo. Nelson Veríssimo vai ter agora essa empreitada em mãos. Vai ter a vantagem grande de chegar da equipa B, exato, onde trabalhou com o Paulo Bernardo, com o Henrique Araújo, com o Tomás Araújo. Penso que terá outros nomes em vista. Mas eu há pouco falava desse Benfica de ano negativo. E este Benfica de ano negativo, há aqui dois ou três aspectos muito rápidos que têm, sim, que ser enumerados. É um Benfica que tem uma desilusão de um terceiro lugar no último campeonato, a 9 pontos do rival Sporting, que foi campeão. É um Benfica de ano de detenção do Luís Filipe Vieira, com a instabilidade que isso gerou, sim, eleições antecipadas, irregularidade no campeonato, sem exibições convincentes, 3 derrotas com os rivais, primeiro o Sporting e depois 2 derrotas consecutivas com o Futebol Clube do Porto, com saída da taça, 7 pontos para a liderança do campeonato. Eu penso que o Rui Costa agora...
E uma final da taça perdida com o
Braga. E a taça já está fora da taça. Eu penso que o Rui Costa tem agora, com esta fasquia que está muito mais baixa, tem agora 6 meses para preparar a nova época, porque, no meu ponto de vista, esta época do Benfica, eu não vou dizer perdida, porque no futebol não há épocas perdidas enquanto o árbitro, sim, não apita, e matematicamente for possível. Mas está muito comprometida esta época do Benfica. Para mim, está fora da corrida pelo título.
Já teria que correr muito atrás do prejuízo. O Benfica está a 7 pontos dos 2 principais rivais. Rui, está mesmo fora da luta pelo título? Concordas com o Pedro?
Eu concordo com o Pedro, no sentido em que, quando ele diz que isto não é épocas perdidas, até tudo acabar. E a verdade, por exemplo, está do lado do Bruno Lage, que num ano em que o Porto tinha 7 pontos de avanço, o Benfica do Bruno Lage conseguiu ser campeão.
Mas agora são 2.
Só que aqui...
agora tem que recuperar por 2.
Nem mais. É isso mesmo.
Ou seja, agora são 14 pontos. Porto é 2 vezes 7.
Exatamente. Porto e Sporting, que ainda não perderam. Portanto, são 2 equipas ainda melhores do que aquele Sérgio Conceição que estava à frente do Bruno Lage. Portanto, diria que o título para o Benfica é, de facto, está muito, 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 muito longe. Obviamente que agora, se este treinador de encarreirar e se os jogadores forem com ele, talvez o Benfica possa diminuir, uhum, e possa, ok, causar alguma surpresa com a regularidade.
Mas tudo aponta que Porto e Sporting...
parece muito difícil, porque era preciso que os dois... Era
então eu pergunto,
Rui, e que o Verstappen furassem os pneus para os outros ganharem.
Então eu pergunto muito rápido, para uma resposta muito rápida. Atendendo ao momento, quem é que estará melhor para arrancar, em definitivo, para o título? Porto ou Sporting?
Neste momento? Sim. Neste momento é muito difícil. Estão muito iguais. Não há, eu não consigo ver... e, aliás, o próprio campeonato disse isso, no sentido, no jogo entre eles foi 1-1 em Alvalade. Acho muito difícil, vai ser aquele campeonato decidido até à última jornada, sendo que, na penúltima, há um Benfica-Porto.
Exato. Pedro?
Eu vou responder essa pergunta às 11 da noite do dia 12 de Fevereiro. Eu acho que o Porto-Sporting da 22ª jornada irá ser antecipado para 12 de Fevereiro, por causa das competições europeias, exato, da semana seguinte. E nessa noite de 12 de Fevereiro, que é um sábado, às 11 da noite eu respondo. Acho que esse momento, pronto, vai ser o momento-chave do campeonato, o Porto Sporting da 22ª
fica
jornada.
Vamos anotar na agenda.
Fica para a tertúlia de 14 de Fevereiro.
É isso mesmo.
Fica já combinado.
Para já está feita a primeira tertúlia bola branca do ano. Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo. Até para a semana.
Até para a semana.